Senhores deputadas e senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então iniciar esta audição do Estado de Estado dos Assuntos Fiscais sobre os resultados e consequências do PERES, Programa Especial de Redução do Endividamento do Estado e do Regime de Arrevelação de Ativos. Esta audição é a pedido de um requerimento do CDS-PP. Eu não sei se o senhor deputado de Estado... Portanto, queria saudar a presença do senhor secretário de Estado. E daria a palavra à deputada Cecília Meireles, na qualidade de requerente do CDS-PP, para fazer a primeira intervenção nesta ronda, que será de 8 minutos, seguida de resposta. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os presentes e cumprimentar naturalmente mais uma vez o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com quem exatamente desde há pouco, desta vez para nos falar de reavaliação de ativos e do PERES. Bom, eu começava com a reavaliação de ativos, porque este regime foi sempre, Sr. Secretário de Estado, muito mal explicado e ainda pior compreendido. O Governo decidiu, a determinada altura, embrulhado no objetivo da capitalização das empresas, criar este regime, a que chamou de reavaliação de ativos, e conseguiu criar um regime que é verdadeiramente bizarro, porque ele, do ponto de vista do Estado e da Receita, significa o seguinte. Durante 3 anos, 2016, 2017 e 2018, há um acréscimo da receita, há algo que as empresas pagam pela reavaliação dos ativos e depois, a partir de 2018 e durante 8 anos, é abatido um outro montante, ou seja, pagam menos imposto. E isto tem um efeito de verdadeira PPP fiscal, em que, face à decisão de um ano, nos primeiros 2 anos há um aumento da receita fiscal e depois temos quase uma década de menos receita fiscal. Falando em decisões que deixam lastro para o futuro e que deixam heranças, esta é precisamente uma delas. E há uma empresa, imagino que haja várias que tenham, aliás já nos disse, cerca de 180 que aderiram a este regime, muito, muito poucas. Mas há uma empresa que eu acho que deixou isto extraordinariamente claro e mesmo cristalino do que é esta PPP fiscal. Essa empresa, cujas contas são públicas porque é EDP, tem no seu relatório de contas uma coisa que chamou imposto teórico, é o imposto teórico sobre os lucros, que são quase 400 milhões de euros. E depois, face a vários efeitos, mas sobretudo à reavaliação de ativos, diz imposto efetivo são 88 milhões. Ou seja, a diferença entre o imposto teórico, o imposto que devia pagar, o imposto que a esmagadora maioria das empresas pagam pelos seus lucros e o imposto que efetivamente vai pagar, há uma diferença de 75% face a este efeito. E este é o regime que o Governo instituiu e que é, lá está, na teoria há muitas palavras, há muitos discursos, mas depois na prática, de facto, é o alívio fiscal para as grandes empresas, porque foram estas, sobretudo, que aderiram a este regime. E ele funciona, isto é dito de forma cristalina, basicamente esta empresa pagará mais cerca de 165 milhões de euros, nos próximos 2-3 anos, mas depois vai conseguir pagar a menos 339 milhões de euros, o que dá um efeito fiscal positivo de 174 milhões de euros, e é isso que foi descontado. Lá está, estes 174 milhões são imposto teórico, aparece na teoria, mas depois na prática é a borla fiscal, se ainda usássemos o tipo de semântica que o PCP utilizava no tempo em que era oposição e antes de ser também um grande amigo das grandes empresas. Bom, primeira pergunta, muito importante para percebermos isto e que não foi respondida nas informações que mandou para aí, é quanto é que isto vai custar no futuro, quanto é que vai custar nos próximos 10 anos, qual é o valor do imposto que nunca vai ser mais do que teórico e nunca vai chegar a ser efetivo. O Sr. Secretário de Estado diz que não é possível contabilizar por escalões. Eu pergunto no global, porque se a EDP consegue contabilizar, de certeza absoluta que o Estado também há de ser há de conseguir contabilizar. E, portanto, é quanto é que o Estado vai deixar de receber em função deste regime. E, em segundo lugar, pergunta 2, porque é que optou por este regime, que é de receber mais agora e depois a conta aparecer no futuro. E pergunta 3, e esta imagino que não me vá responder, mas eu tenho a obrigação de a fazer, é quais são as 11 empresas responsáveis por uma fatia muito substancial da receita deste imposto. E em terceiro lugar, porque é que ele é um fato à medida? E eu aqui pedi-lhe a sua confirmação para uma característica deste regime. Ele, para além de se aplicar, sobretudo, a grandes empresas, naturalmente vai-se aplicar também a empresas que são do setor da energia. Empresas essas que pagam SESI, pagam uma contribuição extraordinária. Bom, esta contribuição extraordinária é paga em função do valor dos ativos. Estarei correta. Se estas empresas tiverem reavaliado os ativos, passariam a pagar mais SESI. O que eu pergunto é se confirma que este regime criou uma divisão entre ativos para efeitos fiscais que permite pagarem menos IRC nos próximos 10 anos e ativos para efeitos contabilísticos que permite não aumentar o valor da SESI. Se isto é assim, que explicação pode haver para a criação deste regime e quanto é que o Estado perde em SESI com esta matéria? Em terceiro lugar, o PERS. E aqui a pergunta também é cristalina. O PERS, na altura, o Sr. Secretário de Estado, responsáveis do Governo, diziam que este regime é muito importante para ajudar as empresas, para ajudar as PMEs, porque vêm aí os fundos comunitários e elas vão precisar ter a sua situação contributiva regularizada. Enfim, havia muitas motivações. Era verdade, só que também era verdade no passado, quando regimes semelhantes a estes foram classificados pelos senhores que aí estão como perdão fiscal, borla fiscal, encenação para o déficit, maneira de conseguir receita, próprio de quem perdoa alguns e vai ao bolso de todos, enfim, mimos que os senhores classificavam um regime que era em muito semelhante a este. E na altura foi dito e repetido, este é um regime só para ajudar as empresas. O CDS apresentou, aliás, propostas concretas para o alterar e para ele passar a ser isso, que foram chumbadas. O que eu pergunto é se este regime era de facto para ajudar as PMEs que tinham tantas dificuldades, quanto é que houve de perdão fiscal para grandes empresas e perdão fiscal de juros? E porque é que, do ponto de vista da litigância fiscal, ou seja, do ponto de vista daquilo que está a ser discutido nos tribunais entre o Estado, o Fisco e várias empresas, porque é que este regime não permite pôr fim a esses processos? Porque o que eu lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é, nós chegamos aqui a um momento em que o Estado perdoou os juros, diz vamos aqui acordar uma nova forma de pagamento, no caso de pagamento em prestações, mas depois, ao fim e ao cabo, aquilo que vem contabilizar como receita que vai receber nos próximos anos, pode pura e simplesmente ser perdido por causa de litigância em tribunal. O que eu lhe pergunto é as razões para estas duas opções. E se realmente aquilo que se pretendia era ajudar as empresas e ajudar todas as empresas e não algumas, porque é que o Governo decidiu utilizar este tipo de medidas, que são medidas feitas e que se aplicam a poucas empresas, e não optou, por exemplo, por uma medida do ponto de vista da competitividade fiscal que tivesse a ver com mexidas no IRC, essas sim aplicáveis a todas as empresas. Porque, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu acho que já ninguém poderá comprar é aquilo que eu ouvi muitas vezes na retórica dos partidos que o apoiam, que é dizer, mexer no IRC, que todas as empresas pagam, é ajudar as grandes empresas. Fazer reavaliação de ativos, que é um fato à medida, para duas ou três grandes empresas, isso sim é que é, suponho eu, ajudar as microempresas. Isso é que, com franqueza,
muito
já ninguém
obrigado,
compra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Sr. Deputado Silva Meireles. Bom, eu devo dizer-lhe quanto à parte inicial da sua intervenção, em que caracteriza o regime, estamos de acordo, o regime é rigorosamente aquilo, ou funciona como o disse. Quanto à avaliação que faz, de facto, temos diferenças muito significativas de opinião. Agora vamos lá ver. Em primeiro lugar, aquilo que desconsiderou no contexto da medida a reavaliação é fundamental. O contexto é, de facto, o programa Capitalizar e um conjunto de prioridades que foram identificadas pelo Governo e pela unidade de missão como prioridades que são problemas que as empresas portuguesas têm. Problemas de tesouraria que necessita de alívio, problemas no acesso ao crédito e problemas de necessidade de reforço de capitais próprios. E a medida de reavaliação é apenas uma de um conjunto de medidas que foram tomadas dirigidas a estes problemas. Nomeadamente, além da reavaliação, medidas que pretendem incentivar o reforço de capitais próprios, como a remuneração convencional de capital social, medidas que se destinam a diminuir a exigência de garantias, um conjunto delas tomadas no dia de orçamentos, nomeadamente, talvez a mais emblemática, o facto de se dispensarem garantias quando o Estado perde uma ação na primeira instância, medidas que procuram evitar custos financeiros às empresas que sobrecarregam sobre a tesouraria, como o já aprovado e que entrará em vigor este ano, IVA alfandegário. Medidas que são puramente administrativas, mas que têm um grande efeito, como as medidas de procedimento nos reembolsos do IVA, que fazem com que, nos três primeiros meses deste ano, ou pelo menos nos reembolsos relativos aos três primeiros meses deste ano, se consigam prazos de reembolso em todos esses meses de fevereiro, março e abril, inferiores a 20 dias, ou seja, antecipando cerca de uma semana. Há um conjunto de medidas e esta é apenas uma delas. Focando na medida de reavaliação, eu acho que a medida faz sentido. É uma medida que parte da ideia de que há ativos que são subavaliados para efeitos fiscais, em que as empresas podem inscrevê-las novamente para efeitos fiscais pelo seu valor real certificado nos termos dessa lei e incentiva-se essa inscrição fazendo uma redução de taxa em relação ao aumento de resultado verificado quando essa reavaliação é feita. É uma medida que cria despesa fiscal? Sim, é da natureza das medidas de incentivo cria intertemporalmente despesa fiscal. Há muitas medidas que nós tomamos hoje cuja despesa fiscal é criada daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, sejamos. Por exemplo, a medida da remuneração convencional do capital social terá fundamentalmente a sua primeira despesa fiscal no orçamento para 2018. É da natureza da legislação fiscal criar despesa fiscal para o futuro, é da natureza das medidas de incentivo criarem a despesa fiscal para o futuro. E é uma medida que foi várias vezes feita em Portugal, foi feita em Espanha há poucos anos, embora com uma taxa até bastante mais atrativa para as empresas de cerca de 5%. A medida tem um efeito de antecipação de receita? Tem. É manifesto que tem. Já agora, podemos comparar com outra medida de antecipação de receita, tomada em 2015, quando, a propósito do encerramento da tributação dos fundos de investimento, o Governo da altura cobrou, em 2015, duas vezes o imposto desses fundos. Uma vez no primeiro semestre o imposto relativo a 2014 e outra vez em 2015 também aquele imposto que devia ser pago em 2016 e que foi antecipado para 2015. Já agora, essa medida que aliás não teve efeito de incentivo nenhum, só teve o efeito de antecipar a receita para o Estado transferindo do ano normal 2016 para 2015, valeu em 2015 bastante mais do que valeu a reavaliação em 2016. Bom, isto, portanto, a nossa avaliação desta medida. A senhora deputada pergunta-me quanto é que é o valor. Ora bem, o valor de algo que acontece ao longo de 11 anos depende de um conjunto de pressupostos Estas empresas vão todas ter resultados líquidos ao longo de 11 anos? Qual vai ser a taxa de IRC ao longo de 11 anos? Por exemplo, podemos admitir que o PSD e o CDS ganhem eleições algures ao longo do período de 12 anos, baixem a taxa de IRC e altera logo o custo fiscal da medida. E portanto altera para... Não, altera a vantagem fiscal desta medida. Agora, Sra. Deputada, podemos todos fazer aqui um exercício, que é um exercício que pode ser feito face aos dados disponíveis. Se pegar no valor total da reserva de reavaliação, se lhe aplicar os 14% ao longo de 3 anos, de alguns de 3 anos, dessa tributação especial, se dividir por 8 o valor dessa reavaliação para o ano N mais 4 até ao ano N mais 11, se supuser que a taxa de IRC é constante ao longo do período todo, e se fizer, portanto, com uma taxa de desconto, vamos admitir 4%, que é um bocadinho mais que a taxa de financiamento da República para um período comparável, tem que a diferença, com estes contos todos, uma conta que todos podemos fazer em Excel, e a diferença entre o valor atualizado líquido da receita encaixada e o valor atualizado líquido da despesa fiscal é... Eu, felizmente, o meu passado tem assim uma formação técnica para estas coisas. Não é uma coisa tão difícil. São... Pronto. Os deputados não querem ouvir o valor salariamento. Este exercício dá 63 milhões de euros de diferença entre uma coisa e outra. 63 milhões de euros de diferença entre os dois valores atualizados líquidos. Agora, naturalmente, a Sra. Deputada pode substituir estes meus pressupostos por outros quaisquer, sobre a taxa de IRC, sobre a taxa de desconto ou quaisquer outros. E finalmente, pode também introduzir o pressuposto de que não haja resultados líquidos para deduzir as cotas de amortização, o que também seria perfeitamente possível. A SES, pergunta-me a senhora deputada. Ora bem, estamos, mais uma vez, eu lembro que este regime é um regime de incentivos e, portanto, não faria sentido, num regime de incentivo fiscal à reavaliação, que se alterassem as regras penalizando quem adere ao regime de uma outra contribuição, que já agora é uma contribuição, não é um imposto, ou pelo menos tem sido assim sempre defendido desde o princípio, de uma outra contribuição cujas regras especiais foram fixadas há vários anos. Há uma coisa que eu lhe posso dizer. Um é que o valor de pagamento que resultará de SESE é exatamente o mesmo daquilo que resultaria houvesse ou não houvesse reavaliação. Da reavaliação é totalmente neutro relativamente à SESE. Que o valor de receita de SESE é bastante superior àquele que existiria se a SESE tivesse sido extinta, como era a proposta do PSD e do CDS. Portanto, a SESE, nesse aspecto, é mais elevada. Foi opção do Governo, efetivamente, não alterar as regras, ou não alterar as regras com incidência, numa contribuição que é extraordinária, que foi fixada como extraordinária. Há várias razões que bastante compreensíveis para isso ser negativo.
E para terminar...
Eu ainda não consegui responder às perguntas do Sr. Deputado sobre o PERS, mas estou convencido que já na próxima resposta terei a oportunidade de o fazer.
Eu agradeço só para, digamos, para a celeridade dos trabalhos. Passava então a palavra à deputada Rubina Berardo do PSD e pedia ao deputado Duarte Pacheco, dado ter a Comissão da Transparência ao mesmo tempo, que me possa substituir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, aqui na nossa COFMA, para falar aqui sobre estes dois regimes, o regime da reavaliação dos ativos e também o PERES, e referiu aqui há pouco que é necessário contextualizar e decidiu escolher, para contextualizar estes dois regimes, utilizar o programa Capitalizar. Não sei se havia alguma nota de rodapé no projeto projeto Capitalizar, que dizia que era preciso dar uma ajuda às grandes empresas e através disso fazer estas medidas, que desconhecia, mas acho que é melhor ver outro contexto mais largo, que tem a ver com a execução orçamental e ver que 2016, efetivamente, o Estado português beneficiou significativamente destas medidas extraordinárias, na ordem de 0,3% a 0,4% do PIB, e que também estas medidas extraordinárias também se devem, em parte, à adesão destas grandes empresas, seja ao PERS, seja ao regime de avaliação dos ativos. E realmente a opinião pública já tinha percebido no ano passado que a execução orçamental de 2016 não estava a correr bem, e com estas medidas realmente, e agora com os números também das adesões ao regime e as tipologias também das empresas que aderiram aos regimes, mostram que o Governo realmente tinha sérias preocupações sobre a execução e necessitou destas medidas extraordinárias para atingir a meta do déficit. Portanto, nos diziam que não havia plano B para o orçamento de 2016 e que estas medidas serviriam para a confiança da atividade das empresas, mas ao constatar as respostas também dadas ao requerimento do PSD, fica claríssimo que o regime de reavaliação dos ativos foi realmente um fato à medida de, literalmente, dois punhados de grandes empresas. Vejamos, num escalão máximo superior a 35 milhões de euros, foram 11 empresas que aderiram e estas 11 empresas foram responsáveis por quase 80% da receita da tributação autónoma especial, 78 milhões de euros. E mais, para uma mão cheia de grandes empresas, 5 empresas que apuraram montantes mais elevados, o somatório correspondeu a 209,1 milhões de euros, sendo respectivos a 2016 69,7 milhões de euros, que são 65% da receita total. E o que é que são 5 grandes empresas em Portugal? Convém recordar o universo global empresarial português, no qual inserem-se estas 5 grandes empresas. Temos 1.181.000 empresas na totalidade, com mais de 10 funcionários, e existem em Portugal 380.000 sociedades em Portugal e somente 1.000 grandes empresas. Portanto, é dentro deste contexto que vemos que 5 realmente é um pingo no oceano, dado as medidas que foram aplicadas pelo Governo. Talharam uma medida de reavaliação de ativos para o benefício fiscal de 5 grandes empresas. E já tínhamos percebido que o Governo realmente é amigo da banca e agora também percebemos que não tem prurido em dar uma considerável ajudinha fiscal futura às 5 maiores empresas do país. Onde é que está a tão propagada transparência política necessária à divisão entre poder económico e poder político? E assim o Estado acaba por receber uma receita extraordinária, arriscando seriamente essa perda fiscal do futuro a partir de 2018. O vosso Governo preferiu reverter a reforma do IRC, que era transversal ao universo empresarial português, para fazer este verdadeiro fato à medida para as grandes empresas. E nada temos contra as grandes empresas e as suas escolhas de gestão financeira. Elas constituem um importante pilar da economia nacional. Mas as leis têm que ser transparentes e têm que ser desenhadas de forma a beneficiar a globalidade empresarial, especialmente tendo em conta que as PMEs constituem, como vimos há pouco, 99,9% do tecido empresarial português. E unindo aqui a questão do encaixe orçamental, sugiro que o PS, numa futura ação do outdoor, que substitua o outdoor que tem sobre o nível do déficit orçamental para um sincero obrigado às grandes empresas e um até já para os contribuintes, restantes contribuintes, por esta borla fiscal serve só para o punhado de empresas que terá um real custo no futuro. Já foi referido na pergunta anterior a questão do impacto no futuro, mas voltamos aqui a insistir sobre o custo fiscal decorrente desta devolução de receita adicional entre 2006 e 2018, na forma de amortizações que vão reduzir a receita do IRC dos maiores aderentes ao regime. Custa-me acreditar que o Governo da República tome medidas sem saber qual o impacto previsível e futuro dessa medida fiscal. Custa-me a crer, dada a responsabilidade inerente, mas também não seria inédito. Aliás, já vimos este filme no passado, a fatura fiscal, essa deixam para os portugueses quando saem do governo e impacto a médio prazo não existe, não, só existe para provisões de um prazo de um mandato. Ou será, tenho outra hipótese, ou será que não querem referir qual é que é o custo do valor nominal global desta medida para, por exemplo, também especialmente para as 5 principais empresas, pois seria desconfortável para os estranhos equilíbrios internos da geringonça. Senhor Secretário de Estado, das duas, uma, ou é a hipótese A, e estas medidas extraordinárias foram absolutamente necessárias para atingir o valor do déficit, e finalmente reconhecem que a existência e a prática de um plano B e C para a execução orçamental de 2016, ou hipótese B, estes foram instrumentos desenhados especificamente para beneficiar 5 grandes empresas através de um perdão fiscal a partir de 2019, comprometendo a consolidação fiscal futura. E em nome da transparência democrática, na reunião desta da COF, mas escolha, por favor, uma das duas hipóteses, Sr. Secretário de Estado. Obrigada.
Terminou. Nós esgotámos o tema. Sr. Secretário de Estado, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, deputada Rubina Berardo. Ora bem, eu acho muito curioso que se diga que estas medidas foram para as grandes empresas. Estas medidas, incluindo, portanto, o Pérez, que tem mais de 90 mil adesões, 2/3 dos quais são pessoas singulares, quer dizer, eu já admito que se possa dizer que as empresas são empresas, mas as pessoas singulares admito que genericamente não sejam empresas. E que no que toca ao Pérez, aliás, é um regime fundamentalmente idêntico ao regime 3 anos antes fixado pelo seu governo, com uma importante exceção, que é permitir os pagamentos a prestações. Ora, a senhora deputada poderá ter a tese de que são as grandes empresas que têm dificuldades de tesouraria e que, portanto, precisam dos pagamentos a prestações. Mas eu acho que toda a gente compreende que isso não é verdade. Toda a gente compreende que quando se cria um regime de pagamentos a prestações, estamos sobretudo a visar, e essa é, repare, a grande diferença, a fundamental diferença entre este regime e o anterior, estamos a visar as pequenas empresas e as famílias, aquelas que têm dificuldades de tesouraria e não as grandes empresas. E, portanto, qualquer pessoa de bom senso dirá que se um regime de regularização extraordinária de dívidas se dirige aos grandes contribuintes, então há de ser certamente o vosso. Mas eu nem sequer digo isso do vosso. Digo simplesmente que acho que ao regime de 2013 faltou uma componente fundamental, que era o pagamento de prestações. Acho que naquele momento se justificava um regime extraordinário de regularização. Acho que esse regime devia ter tido um pagamento de prestações, que era porque ainda mais em 2013 do que em 2016, as dificuldades de tesouraria das famílias e das empresas eram muito mais significativas, portanto, ainda mais justificaria à época. E se calhar essa terá sido uma das principais razões para ser necessário o Pérez, é porque havia uma grande quantidade de dívidas que não tinham sido pagas antes por falta de um recurso como o pagamento a prestações. A propósito, aliás, dessa questão de serem de regimes no resto idênticos, aproveito para recuperar uma questão da deputada Cecília Meireles, que é a questão da litigância é exatamente a mesma que estava no regime de 2013. A opção foi rigorosamente a mesma. Repara que o nosso sistema se baseia na ideia de que os contribuintes, os sujeitos passivos, pagam o imposto ou prestam garantias antes de litigar e, portanto, não é nada estranho, até faz parte da lógica do sistema, que existam pagamentos enquanto decorre a litigância. A nossa opção decorre do espírito do sistema, foi a mesma do legislador de 2013, confesso que não vejo aí qual é a questão. Uma outra componente, a senhora deputada Rubina Berardo voltou a falar na questão da previsão da receita como se eu não tivesse acabado de fazer o exercício, e repare, há uma diferença entre fazer uma previsão que de despesa fiscal depende. Sr. Deputado, vamos lá ver. Sr. Deputado, vamos tentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As condições para poder continuar.
Vamos lá ver. No exercício de cálculo de qualquer despesa fiscal de um programa de que dura 11 anos, a única forma transparente de o fazer é assumir os pressupostos. Por exemplo, um cálculo possível dos pressupostos, um cálculo possível de despesa fiscal, porque é possível, este programa é zero. Eu insiro aqui uns pressupostos que me dá zero. Eu acabei de lhe dar o exercício que se pode fazer a partir do montante que efetivamente foi inscrito como reserva de revelação, a partir do montante de adesões, assumindo um conjunto de pressupostos, nomeadamente que as empresas têm sempre resultados para de fazerem as amortizações, que a taxa de IRC se mantém e aplicando uma taxa de desconto razoável. Se o deputado achar, faça o exercício com outros pressupostos, que não este porque não concordo com este, com aquele ou com aquele outro. Deputado, qualquer pessoa que perceba um bocadinho desta matéria, não é preciso, a minha matemática do nono ano não é mais evoluída, qualquer pessoa pode reproduzir este exercício. Deputado, por acaso sim. Devo-lhe dizer, mas adiante. E, portanto, mas o Sr. Deputado é certamente o melhor juiz do seu próprio tom. O exercício que eu faço de avaliação de uma despesa fiscal teórica depende destes pressupostos e é perfeitamente possível. Qual vai ser a despesa fiscal real? Depende de qual é o cumprimento dos pressupostos, como é evidente em qualquer exercício deste género. Mas, finalmente, estava eu aqui a dizer, antes deste pequeno desvio, é preciso também recordar que o regime da reavaliação estava incluído no Orçamento de Estado para 2017, perdão, para 2016, perdão, como autorização legislativa, e, portanto, não foi nenhuma medida que se tomasse de emergência, uma medida que estava, desde o princípio, inscrita no Orçamento. E, como eu já disse há pouco, sim. Houve uma antecipação de receita, tal como, aliás, tiveram que se pagar em 2016 várias centenas de milhões de euros relativas a várias antecipações de receita decididas em 2015 e que puxaram receita de 2016 para 2015. E, portanto, com um valor muito mais significativo do que este. Mas, sobretudo, eu acho que há que comparar a dimensão das coisas. O Governo ficou com um déficit orçamental que é 0,2 pontos do PIB abaixo do seu próprio objetivo. Qualquer coisa como 350 ou 360 milhões de euros. 0,5 pontos do PIB abaixo daquilo que era a meta imposta pela comunidade. 1% do PIB abaixo do teto previsto no Tratado da União Europeia. E, portanto, achar que quando se chega ao fim do ano, com este resultado em relação àquilo que eram as metas, que as medidas foram tomadas e foram imprescindíveis por causa das metas, Sra. Deputada, nós podíamos renunciar a toda a componente extraordinária que foi receita do PERS e ainda assim ficar nos 2,2, que era a previsão orçamental. E, portanto, manifestamente a matemática não demonstra que a medida tenha sido necessária para o cumprimento das metas.
Muito obrigado. É a vez do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todos. Começando nesta primeira ronda pelo PERS, de facto, este programa de regularização de dívidas ao Estado, como já disse o Sr. Secretário de Estado e como já o afirmou por diversas vezes, não é um plano puramente fiscal, na medida em que é uma resposta que vai no sentido das necessidades que as famílias e as empresas manifestam ao nível da sua tesouraria. E se dúvidas houvesse quanto à premência e quanto à oportunidade deste programa, basta ver os grandes números do programa. Aderiram 93 mil contribuintes, cerca de 93 mil contribuintes. Portanto, é um programa diversificado entre singulares, contribuintes singulares e contribuintes coletivos. É um programa diversificado também quanto ao nível, quanto aos escalões das empresas, a ordem de grandeza das empresas, nos mais diversos critérios, o número de trabalhadores, o lucro tributável, etc. Portanto, é um programa que vai para além da sua roupagem fiscal e assume aqui uma resposta que era necessária dar à nossa economia, quer às famílias, quer às empresas. E convém também recuar um pouco no tempo para situar que este programa nasce após uma recessão prolongada que se verificou entre 2012 e 2015, que afetou drasticamente as nossas famílias e as nossas empresas. Foi um momento, foram anos, entre 2011 e 2015, como disse, que, onde disparou o aumento onde disparou o número de insolvências, onde aumentou o crédito mal parado e também onde se viveu um aumento brutal dos impostos, em que muito do rendimento disponível das famílias foi absorvido por muitas empresas também para esse aumento brutal dos impostos. Isto fez com que a dívida fiscal e contributiva também aumentasse. A dívida fiscal e contributiva, que é hoje de cerca de 25 mil milhões de euros e que tem um perfil em que cerca de 10 mil milhões de euros são em litígio, outros 10 mil milhões de euros em execução e 5 mil milhões de euros considerados incobráveis, mas desses 25 mil milhões de euros, 19% foi registado a partir de 2013, ou seja, a dívida de 19% de 25 mil milhões de euros registou-se nesses anos 2013, 2014 e 2015. O que significa que havia que dar uma resposta também a esse aumento da dívida fiscal e contributiva por parte do Estado, por parte do Governo, fruto dessa recessão prolongada que afetou muitas mais famílias e muitas mais empresas. E, portanto, este é um enquadramento que é absolutamente necessário fazê-lo para situar e enquadrar o PERES. Gostava de fazer uma pergunta sobre a receita que foi arrecadada ao abrigo do PERES. Que parte dessa receita estava classificada pela Autoridade Tributária como receita incobrável? Portanto, sabemos que parte dessa receita estava classificada como incobrável e o facto de ela ter sido cobrável é um facto positivo e, portanto, é mais um mérito do PERES. Recordar também que este programa não é inédito quanto é inédito quanto ao seu perfil prestacional, mas não é inédito quanto à sua filosofia principal. Recordo o plano Catroga de 94, o plano Mateus 96, o plano Ferreira Leite em 2002 e o RERD em 2013. O RERD que marcado por pagamentos integrais, portanto, as empresas, famílias que optaram por recorrer a este plano para regularizar as suas dívidas com o Estado, fizeram-no num período de recessão profunda, em que se verificou, como disse há pouco, um aumento brutal dos impostos, em que se verificaram também cortes salariais, em que o rendimento disponível das famílias decresceu e também essa receita foi arrecadada para os orçamentos de Estado de 2013, mas isso não evitou que não houvesse um orçamento retificativo na altura. E para além de ter havido um orçamento retificativo, o governo de então, PSCDS, apesar deste do RERD, falhou as metas das contas públicas e falhou a meta orçamental. Portanto, convém recordar e situar também e também devolver algumas críticas como a tentativa de cumprir a meta orçamental recorrendo ao PERES. Neste caso concreto, não foi falhada nenhuma meta das contas públicas nem a meta orçamental. Este regime é um regime que, como disse o Sr. Estado, é caracterizado por o seu perfil prestacional, o que diz bem da sua orientação primária de responder a uma necessidade das famílias e das empresas no momento em que se vive uma contração no mercado de concessão de crédito e, portanto, era necessário que o programa de regularização de dívidas ao Estado fosse feito através também de um perfil prestacional para, de facto, ser colaborante com as famílias e empresas que vivem problemas enormes de tesouraria, mas também permitiu que muitas empresas e muitas famílias pudessem regularizar as suas dívidas com o Estado porque não tinham bens penhoráveis para que a autoridade tributária recaísse sobre essas famílias e empresas. Também deixava-lhe esta questão, qual é o montante associado a estes processos de empresas e famílias que aderiram a este programa sem bens penhoráveis para que a autoridade tributária pudesse agir. E, portanto, o PERES surge numa altura em que o Governo não recorre nos orçamentos Orçamento de Estado, quer para 2016, quer para 2017, aos alçapões dos reembolsos, como o Sr. Secretário de Estado relembrou há pouco, quer em sede de IRS e sede de IRC. O PER surge numa altura em que o Governo deixa a carga fiscal, numa altura em que se elimina a sobretaxa de IRS, numa altura em que se deixa o IVA da restauração, em que se atinge o menor déficit da nossa democracia e também numa altura em que já não vivemos o tempo em que a autoridade tributária pode penhorar habitações próprias e permanentes para execução fiscal. E aquele anátema que a oposição tentou lançar sobre o PER, de que era dirigido para grandes empresas, os números conhecidos hoje desmistificam por completo e desmentem essa acusação. O peso das grandes empresas, ou seja, aquelas que têm um lucro tributável acima de 35 milhões de euros no PERS é de 0,01% do total de contribuintes que aderiram ao PERS. E só 1,3% destes contribuintes é que têm lucros tributáveis acima dos 35 milhões de euros. Portanto, este é um programa que tem o seu mérito, basta olhar para os números da sua adesão, responde às necessidades de tesouraria das empresas e das famílias e também responde à conjuntura que vivemos no momento em que a concessão de crédito vive uma contração.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, deseja responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a pergunta principal que o Sr. Deputado João Paulo Correia me faz, eu confesso que não consigo neste momento dar-lhe esse número, espero que, tal como uma vez que eu cá estive, o habitual recurso aos SMS vindo do gabinete me permita, até ao fim desta audição, dar-lhe o valor que me pede. Mas acho que, de qualquer maneira, gostava de frisar na outra questão que me coloca, a importância que teve aqui a questão do pagamento prestacional. Vamos lá ver. O PERS refere-se a 573 mil processos e a 1.455 milhões de dívida tributária. E apenas um pouco mais de 400 milhões correspondeu à dívida que fosse paga no próprio ano. Ou seja, a maior parte das adesões ao PERS foram adesões que foram para pagamento a prestações e mais, mesmo cerca de um pouco mais de 10 mil dessas adesões a planos prestacionais que foram para o regime de prestações mais longas. E eu tenho frisado aqui a questão de que é fácil fazer assim. Quanto é que o Estado perdeu de juros? Mas o Estado, ou de coimas, o Estado perdeu de juros ou de coimas, só estamos a calcular os valores porque houve pagamento. Ou seja, se não tivesse havido este pagamento, se tivessem sido situações em que não se executava ou não se executava totalmente a dívida, bom, se calhar não estávamos a falar em perda de juros, mas em perda de juros e em perda de capital em dívida. Ou por vezes acontece uma outra coisa, que é, isto é muito importante nos regimes prestacionais, tenho uma empresa que é capaz de gerar ao longo de anos o valor suficiente para pagar as suas dívidas fiscais, mas não tem disponibilidade para fazer o pagamento imediato. E confrontada com a penhora dos seus meios de produção, dos seus créditos, das suas contas bancárias, não consegue continuar a produzir. E a opção que se deu a estas famílias e todas estas empresas foi a de aderirem a um plano prestacional que lhes permitisse continuarem a produzir e pagarem o imposto no futuro a partir desse valor que já vão gerar no futuro. Diz-me aqui o tal SMS com que eu contava que dos 90 mil sujeitos passivos que aderiram, cerca de 10 mil tinham as suas dívidas classificadas no PERS como incobráveis. Incobráveis. Ou seja, basicamente, que não tinham património ou património conhecido que permitisse prosseguir execuções fiscais contra eles, contra esses passivos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Em vez do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, dizendo que, à partida, sempre tivemos e mantemos muitas críticas a ambos os regimes. O primeiro regime, do regime de reavaliação de ativos, era de facto importante compreender qual é o seu efeito líquido, ou seja, era importante compreender, já percebemos qual é a receita imediata, mas era importante perceber quanto é que é a perda de receita no futuro. Sabemos que há 8 empresas no escalão superior a 35 milhões no escalão de IRC, mas era importante perceber dessas 8 empresas quanto é que vale a perda de receita futura e quanto é que vale a receita extraordinária atual. Porque é lógico que um regime feito com vista à reavaliação de ativos é um regime que beneficiará a partida mais empresas maiores, e isso é particularmente evidente no caso da SESE. E reparo que com isto não me esqueço que a SESE só existe porque deixou de haver governo de PSD e de CDS, porque a proposta de PSD e CDS era acabar com a SESE. E, portanto, agora podemos estar a dizer, mas a reavaliação não conta ou não aumenta a reavaliação para efeitos da SESE. É verdade, mas se houvesse um governo de PSD e CDS, sequer havia SESE. E, portanto, acho que era importante termos também sempre a noção de que quem está a criticar, de que base e a partir de que base é que está a criticar. E, portanto, dito isto, era muito importante perceber qual é o efeito líquido desta reavaliação de ativos, que vai sim prejudicar as contas do IRC nos próximos anos. E vai fazê-lo, sobretudo, à custa de IRC pago por grandes empresas. E, portanto, é um benefício que é dado às grandes empresas e que parece que tem pouca justificação, da mesma forma como tem pouca justificação um PERS indiscriminado. E nós sempre o dissemos, tal como dizíamos, do mesmo regime que foi feito por PSD e CDS. Na verdade, fizeram isso e pior, porque fizeram até amnistias fiscais, que é bem pior do que um simples regime de regularização de dívidas. Porque uma coisa é um regime que regulariza dívidas de pequenas empresas ou de contribuintes, outra é um regime que cria uma ideia perversa em que empresas que poderiam perfeitamente pagar os seus impostos não as pagam porque sabem que regularmente há um programa para regularizar dívidas. E isso tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos. E por isso perguntámos quantas empresas do PSI 20 acederam a este regime. A pergunta poderia ir mais longe. Quantas empresas com lucros e que tinham capacidade para pagar as suas dívidas fiscais é que acederam a este regime? O Bloco fez um requerimento oficial. A resposta que obtivemos do Governo é que foram 5 empresas do PSI 20 que aderiram ao PERS, que foram cobrados 72 milhões com mais juros e custas. Era importante perceber quanto é que se perdeu de receita. E eu compreendo o argumento de que há um alívio que é necessário ter para pequenos contribuintes e pequenas empresas que podem precisar de um regime prestacional, coisa que mais uma vez não existia nos anteriores regimes de regularização, mas não compreendo quando um regime como o PERS é utilizado por uma empresa que tem lucros de 1 milhão anual, que é o caso da EDP. Porque aí o pagamento não é por ser incobrável, o pagamento é simplesmente porque estas empresas estão a fazer uma gestão em que sabem que de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos aparece um regime para quê pagar impostos? Ou para quê ter uma atitude de colaboração quando se sabe que é preferível manter um contencioso ou de alguma forma uma resistência e manter certas dívidas que depois acabam por ser regularizadas neste tipo de regimes. E aí mantemos, não faz, a nosso ver, nenhum sentido ter um regime de regularização de dívidas que abranja indiscriminadamente quem pode pagar essas dívidas e não precisa deste regime, não precisa factualmente deste regime, e separar isto de um regime que possa, de facto, aliviar pequenas e médias empresas e contribuintes que, não teriam hipótese de pagar nunca, ou dois, não teriam liquidez ou não teriam tesouraria para pagar, e isso pode de facto significar um alívio de tesouraria. E essa é a crítica que deixamos, e aliás continuamos sem perceber, o Secretário de Estado explicará, porque é que empresas como a EDP precisam de um programa de regularização de dívida da Segurança Social e ao Fisco, quando têm perfeitamente cash flow, tesouraria, lucros, recursos, para nem sequer ter esse tipo de dívidas, e se isto não cria um efeito perverso em que o Estado e em que as empresas sabem que x em x tempo podem aceder a um destes programas e que, portanto, isso cria um incentivo para que não tenham situações contributivas regularizadas.
Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputada. Bom, eu devo dizer que, não sei se já aqui, se noutra ocasião pública, usei precisamente a palavra perversidade a propósito destes regimes. Sim, estes regimes têm um elemento de perversidade. E, portanto, não deveriam ser regimes de utilização frequente. Deviam ser regimes justificados por circunstâncias extraordinárias. Eu também tenho dito, claro que é uma afirmação indemonstrável, mas também tenho dito que admito que se tivesse havido um plano prestacional no regime de 2013 que tivesse permitido um conjunto de adesões, talvez não tivesse sido necessário em 2016. A nossa avaliação foi que o crescimento da dívida fiscal nos últimos anos, o volume muito grande da dívida fiscal e a situação geral de endividamento das empresas e das famílias justificava este regime especial. Se é um regime que se pode fazer sem custos e sem injustiças relativas, não pode. Nenhum destes regimes se faz sem injustiças relativas. E algumas das que a senhora deputada apontou são injustiças relativas. Devo-lhe dizer, todavia, que não concordo com a ideia que então devia se limitar este regime apenas às PMEs ou às famílias. Não concordo. Não concordo por duas razões. Não podemos fazer uma identidade entre grande empresa e empresa lucrativa. Há algumas grandes empresas que estão bastante lucrativas, também há algumas grandes empresas que, por vezes, atravessam dificuldades e que, portanto, regimes deste género, não será o caso daquela empresa que a senhora deputada referiu pelo nome, mas também há empresas que podem enfrentar dificuldades e que, portanto, estes regimes podem ser importantes. Há outra dimensão muito importante na questão de reservar este tipo de regimes para, ou de excluir alguns contribuintes reservantes a tipo de empresas. É que, a partir do momento em que um regime não é um regime universal, passa a ser considerado, para muitos efeitos, um regime de auxílios de Estado e, portanto, uma pequena e média empresa que pode beneficiar deste regime, ou, portanto, de um pagamento prestacional por uma redução da sua dívida fiscal, porque o regime é geral, podia deixar de poder beneficiar se o regime, por ser dirigido, passasse a ser considerado como auxílio de Estado e, portanto, ter que vigorar ao abrigo do regime de mínimas e de conflituar com outros tipos de auxílios fiscais e não fiscais. Pelas duas razões, portanto, eu acho que justifica que este regime seja geral. E também dizer que, se calhar, é da estrutura do sistema produtivo português que, de facto, nós temos poucas grandes empresas. Temos é um conjunto relativamente reduzido de empresas muito, muito grandes que, sempre que são metidas nas estatísticas, têm um peso desproporcionado em relação ao resto das empresas. Eu creio que é um pouco o que acontece aqui em regimes como o da reavaliação. A reavaliação não foi feita para milhares de empresas, não foi um regime que teve adesão de milhares. Eu confesso que inicialmente contava que tivesse mais. Também sabíamos que não era um regime que fosse dezenas de milhares de empresas aderirem. Bom, foram cerca de 200, ficou um pouco abaixo daquilo que seria a nossa expectativa. Agora, de facto, dado o peso enorme que têm algumas empresas, mesmo quando são quase 200 de empresas a aderir, os valores aparecem muito concentrados. Se recortasse 200 empresas no PERS e depois pegasse nas maiores, também aconteceria. Aconteceu o mesmo, aliás, no regime em 2013. Acho que é, de facto, uma questão que tem a ver com a dimensão muito particular que algumas empresas de assessoramento desportivo português e, nomeadamente, também, ou se calhar melhor, da dimensão que um conjunto, que algumas centenas de outras, não assumem no tecido produtivo português. O nosso tecido produtivo é como é.
Muito obrigado. Em vez do Partido Comunista Português, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que não concorda, mas mesmo assim permita-me transmitir-lhe a opinião do PCP de que medidas ou regimes deste género devem ser dirigidas a micro, pequenas e médias empresas que, como já foi dito aqui, representam a esmagadora maioria das empresas em Portugal. E como o Sr. Secretário de Estado disse, e muito bem, numa das respostas anteriores, muitas destas pequenas empresas são economicamente viáveis, têm futuro, mas têm problemas pontuais, problemas de tesouraria, de acesso ao crédito, problemas até de capitais próprios e, portanto, vemos com bons olhos medidas de apoio a estas empresas, micro, pequenas e médias empresas, no sentido de as ajudar a ultrapassar estes problemas pontuais e, digamos, poderem se ingrar. Aliás, Sr. Secretário de Estado, na posição conjunta assinada entre PS e PCP, prevê-se lá, dado ponto, medidas de estímulo fiscal às micro e pequenas empresas. Não às grandes, às micro e pequenas empresas. É o que está nessa posição conjunta assinada entre PCP e PS e não poderia ser de outra forma. E o PCP tem-se empenhado na concretização dessas medidas de estímulo fiscal às micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, o caso do PEC, que no Orçamento de Estado aparece uma redução e depois, posteriormente, uma nova redução e eliminação a prazo até 2019. É uma medida concreta que beneficia, ajuda, apoia as micro e pequenas empresas, dá-lhes uma folga fiscal e permite-lhes recuperar os problemas que têm. E, obviamente, é preciso mais destas medidas. Portanto, é preciso mais medidas de estímulo fiscal no próximo orçamento, ao longo do tempo, de forma a ajudar as micro e pequenas empresas a superarem os seus problemas, porque elas têm um papel muito importante na economia portuguesa e também na criação de emprego. São responsáveis pela maior parte do emprego existente em Portugal. Agora, quanto às grandes empresas e aos grupos económicos, já foram dados, referidos estes dados aqui, relativamente ao PERS, pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, que foram abrangidas 8 grandes empresas, aquelas com volume de negócios, lucro tributável superior a 35 milhões de euros, que isso representa 0,009% das adesões, o montante das dívidas fiscais é cerca de 3% do total e os benefícios cerca de 1,3%. Estes números não são muito expressivos, Sr. Secretário de Estado. Mas mesmo assim entendemos que não deveriam estar cá. Era preferível que não estivessem cá. Porque entendemos que relativamente às grandes empresas, aos grupos económicos, o caminho que deve ser seguido deve ser um caminho de tributação mais adequada. Porque entendemos que não pagam os impostos devidos e poderiam pagar, tendo em conta a sua dimensão, os seus lucros podiam pagar e contribuir mais para as receitas do Estado. E temos avançado propostas nesse sentido, são conhecimento público, umas aceites, outras rejeitadas, mas continuaremos a fazer este trabalho. E queria apenas aqui dar um exemplo de uma medida que propusemos e que não foi ainda aceito, mas que temos esperança que possa vir a ser concretizada, que é a atualização do terceiro escalão da derrama estadual. E fazendo um pouco de história, portanto, esta derrama estadual do terceiro escalão aplica-se a empresas com lucro tributável superior a 35 milhões de euros e é atualmente 7%. A quando da reforma do IRC, o anterior governo desceu a taxa nominal de 25% para 23%. E na altura, creio que por proposta do PS, criou-se a terceiro escalão da derrama estadual, que teve um valor 2 pontos percentuais acima do segundo escalão. De 5 passou para 7. E o que foi explicado na altura foi que o aumento da derrama estadual em 2 pontos nesse terceiro escalão compensaria a descida da taxa de IRC no nominal de 25% para 23%. Isto é assim em 2014. Em 2015, o governo do PSD-CDS desceu novamente a taxa do IRC de agora de 23% para 21%. Mas esqueceu-se de atualizar a derrama estadual, utilizando o critério que presidiu à criação do terceiro escalão, que dizia que o terceiro escalão é criado e com um valor de 2 pontos percentuais acima do segundo escalão, exatamente para compensar a descida da taxa nominal de 25 para 23. Quando a taxa nominal desceu de 23 para 21, o anterior governo PSD-CDS, em 2015, devia-se ter lembrado de atualizar o terceiro escalão da derrama estadual, passando de 7% para 9%, de forma a compensar a descida na taxa nominal. E esqueceu-se, é uma forma de dizer, sabemos muito bem que o PSD e o CDS não se esqueceram, foi uma opção política, programática, ideológica, de não fazer esse aumento do terceiro escalão, beneficiando as grandes empresas. Ora, nós entendemos que é preciso corrigir esse esquecimento, entre aspas, e, por exemplo, avançar com o aumento da derrama estadual, de 7% para 9% no terceiro escalão, aliás, no seguimento daquilo que foi feito quando da reforma do IRC. E outras medidas que temos proposto e continuaremos a propor no sentido de uma tributação mais adequada das grandes empresas e dos grupos económicos. Em suma, Sr. Secretário de Estado, não lhe fiz nenhuma pergunta, mas fiz aqui algumas considerações, perguntar às quais o Sr. Secretário de Estado poderá emitir a sua opinião, a fazer considerandos, mas entendemos que medidas de estímulo fiscal, como aquelas que estão hoje em discussão e outras, devem ser dirigidas às micro e pequenas empresas, é um apoio que elas precisam. Aliás, é um objetivo que foi definido na posição conjunta entre PS e PCP e é um objetivo que nós nos temos empenhado e temos de continuar a empenhar em conquistar. Quanto às grandes empresas, grupos económicos, entendemos que as medidas fiscais devem ir no sentido de as tributar de forma mais adequada, porque essas empresas, esses grupos económicos, pagam menos impostos que aquilo que nós entendemos que deveriam pagar. E, portanto, deixo-lhe estes comentários, Sr. Secretário de Estado, para fazer os comentários sobre isto que lhe entender adequados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, para responder, comentar.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, deputado Paulo Sá. Portanto, comentando, bom, eu creio que já tivemos a oportunidade várias vezes discutir a questão do terceiro escalão, ou dos vários escalões da derrama estadual, e eu de ter expresso a minha preferência e também a do Governo para não haver alterações nas taxas nominais do IRC, quer na taxa normal, quer nas taxas dessas derramas. O que não invalida que eu concordo com a ideia de que a maior parte do esforço pode ser dirigido num conjunto de medidas que, na prática, vão beneficiar, sobretudo, aquilo que é a maior parte do tecido empresarial, que são as pequenas e médias empresas. Agora, é relativamente importante que o desenho da medida, mesmo quando em concreto favorece sobretudo as pequenas e médias empresas, não seja explicitamente só para elas. Ou seja, medidas como a redução do PEC ou como a remuneração convencional do capital social não são medidas que sejam restritas às pequenas e médias empresas. Elas, em teoria, aplicam-se a todas. Nós é que sabemos que o seu efeito é, sobretudo, nessas empresas. Mas volto a afirmar o que dizia há um bocado. Quando nós explicitamente excluímos algumas empresas, alguma tipologia de empresas, de um regime jurídico, estamos, além do, como eu disse há pouco, de eu achar que as grandes empresas não deviam estar excluídas do PERS, porque grande empresa não quer necessariamente dizer empresa muito lucrativa, pode dizer empresa com problemas também muito grandes, se for uma grande empresa com problemas, podem ser também pode existir, mas além disso, o desenho explícito de uma medida fiscal como restrita a um certo universo faz com que essa medida vai cair sob a alçada do controle dos auxílios do Estado e, portanto, torna a medida mais eficaz. Aliás, essa é uma das grandes vantagens de uma medida como a medida da remuneração convencional do capital social. Ela estava, no anterior regime, explicitamente reservada a pequenas e médias empresas e agora passou a ser aplicável a todas as empresas, mas como o valor máximo de entrada de capital é um valor reduzido, naturalmente o efeito máximo da medida concentra-se nas pequenas e médias empresas. E o que acontece, que é curioso, é que as pequenas e médias empresas beneficiam mais de uma medida que agora é desenhada em termos gerais do que beneficiavam antes de uma medida que era desenhada em termos específicos, porque a nova medida, ao contrário da antiga, não sofre dos controlos dos auxílios de Estado. E, portanto, esta é, quanto a mim, uma forma melhor de fazer este dirigir de medidas a essa maior parte do setor empresarial português. Outra coisa que eu não queria deixar de comentar, que é a seguinte: o encargo que as empresas suportam com os impostos não é só o pagamento de impostos. Há também a despesa que fazem para cumprimento de obrigações fiscais, o adiantamento que têm que fazer de dinheiro ao Estado, a falta de receberem os respectivos reembolsos. E, mais uma vez, todos estes problemas, que afetam todas as empresas, afetam sobretudo as pequenas e médias. Porquê? Porque os custos de cumprimento, em larga medida, são custos fixos. E, portanto, a pequena empresa tem muito mais custos, em termos proporcionais ou comparativos, a cumprir as obrigações de IRC do que a grande. Os problemas de tesouraria afetam mais a empresa que tem mais dificuldade em ter um qualquer contrato de factoring que lhe permita fazer antecipações de tesouraria do que a grande empresa. Portanto, há medidas como, por exemplo, a extinção da declaração de retenções na fonte, menos um papel que é preciso para preencher todos os meses. Ou a aceleração dos reembolsos do IVA, dinheiro mais cedo para as empresas, que são medidas que se dirigem a todo o setor empresarial, mas cujo efeito é mais sentido, positivo, é mais sentido pela pequena e média empresa do que pela grande empresa.
Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar, de forma corrida. Depois o Sr. Secretário de Estado responde no fim. Do PSD, a Sra. Deputada Rubina Barardo. Correto? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, referiu há pouco que não concordava com excluir contribuintes de medidas como, por exemplo, destas da reavaliação de ativos, mas a verdade é que quando olhamos para a medida é precisamente o contrário, porque é realmente um facto à medida quando olhamos para o facto que são 80% dos benefícios desta medida abrangem 11 empresas e 2/3 abrangem 5 empresas. Portanto, realmente não são excluídos nenhuns contribuintes, mas a lei é que é realmente feita à medida destes contribuintes que são das 11 grandes empresas referidas. E relativamente, apresentou-nos aqui as suas contas relativamente à despesa fiscal. Mas a verdade é que o que nós solicitávamos era concretamente o valor nominal da despesa fiscal dos próximos anos, não os valores atualizados que referiu há pouco, nem o diferencial que utiliza para fazer essas contas. Depois nós podemos fazer depois as nossas contas também dentro de vários cenários, porque realmente, se olharmos, por exemplo, para as contas que utilizou, daria 50 milhões de euros para cada uma das 11 empresas, se esses valores estivessem os conjunto das 5 maiores empresas. Portanto, e isto acho também é um valor também importante também para dar, dentro do contexto do equilíbrio da própria geringonça também, dos partidos que sustentam também o governo, porque realmente há aqui alguma incoerência entre o que era defendido antes e agora com esta medida. Portanto, é uma pergunta muito simples: qual é que é o valor nominal da despesa fiscal dos próximos anos? Acho que, em nome da transparência, não respondeu nos requerimentos, fez aqui uma conta por alto com valores assumidos por si, mas isso depois nós podemos também fazer essas contas, e é esse valor nominal que necessitamos, em nome da transparência, para realmente conseguir avaliar depois a conta futura desta medida. Obrigada.
Obrigado. O Sr. Deputado João Paulo Correia, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado, partindo do princípio, já ficou aqui bem assimilado, que o PERS tem um perfil diferente, distinto dos programas anteriores, não só no seu perfil prestacional, como também o número de a receita que foi recuperada, que era considerada e classificada como incobrável por parte da autoridade tributária, o número de contribuintes singulares que aderiram ao programa, o número total de contribuintes que aderiram ao PERS, mostram que, de facto, não só o PERES tem diferenças assinaláveis em relação aos planos anteriores, como também foi uma resposta efetiva e necessária para a nossa economia, empresas e famílias. Mas julgo que, se for possível trazer ou fornecer a esta audição, ou se não for possível esta audição, à Comissão de Orçamento, dados relativos e comparativos entre o RERD, ou seja, o plano anterior de 2013, e o PERES, seria extremamente útil conhecer o montante de benefício do RERD do plano de 2013 distribuído pelos escalões, por ordem de grandeza das empresas, a receita arrecadada também, portanto, seriam dados úteis para podermos estabelecer comparações e tirar também mais eleições sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era reforçar os dois pedidos que tínhamos feito, sem prejuízo de apoiar estas comparações, que já agora também eram úteis, certamente, para o debate, mas reforçar os dois pedidos, perceber qual é o efeito líquido do regime de revelação de ativos na perda de receita futura, e tentar perceber quanto é que se perdeu de receita associado a empresas do PSI 20. É lógico que uma grande empresa, por ser grande empresa, não é necessariamente uma empresa que tenha lucros, mas a verdade é que há uma série de empresas que têm muitos lucros que não deveriam estar abrangidas por este regime e estiveram. E isso, portanto, não apaga o argumento, da mesma forma que penso que aí também é conhecida a posição do Bloco, que achamos que era benéfico até para a estrutura empresarial e para a sua estrutura tributária que houvesse algum nível de progressividade, se pode dizer assim, no IRC, que hoje não existe. E, portanto, temos grandes empresas que poderiam contribuir, nomeadamente através de uma derrama diferenciada e acrescida no caso de grandes empresas com grandes lucros, porque de facto temos um problema na estrutura fiscal, não só ao nível do IRS, mas também porque o IRC tem vindo a perder peso historicamente, não só em Portugal, historicamente o capital tem vindo a perder peso na estrutura tributária e fiscal. E isto tem a ver com buracos legais, tem a ver com offshores, tem a ver com benefícios fiscais, mas também tem a ver com a descida gradual do IRC ao longo dos anos, sendo compensada sempre pelo IRS, que vai compensando estas descidas. E por isso, sabendo nós que temos uma estrutura em que há muitas grandes empresas, nomeadamente operando em monopólios naturais e com rendas garantidas, conseguem ter lucros astronómicos, que é o que se passa com a Galp, é o que se passa com a EDP, era o que se passava com as telecomunicações antes de as terem destruído em larga medida, e que, portanto, valeria a pena pensar em mecanismos de IRC que pudessem acrescer, nomeadamente através da derrama, e tornar o IRC um pouco mais justo do que ele é hoje e também aumentando o seu contributo para a receita fiscal, permitindo um alívio depois, não só para as pequenas empresas que já têm outro tipo de custos, como o PEC, mas também para o trabalho. Mas pronto, essa é uma discussão mais lata. Queria reforçar. Era importante percebermos o impacto líquido do regime de revalidação de ativos, da mesma forma que era importante percebermos quanto é que se perdoou a grandes empresas que tinham capacidade para pagar os seus impostos e escolheram não os pagar e depois regularizaram a situação através deste regime.
Muito obrigado, CDS. Senhora Cecília Mareles.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Bom, eu em primeiro lugar gostava de dizer que depois de ouvir o Bloco e o PCP, ambos dizem que são conhecidas as posições acerca disto, eu não sei se são assim tão conhecidas quanto isso, porque elas no discurso aparentemente serão críticas, mas depois no voto são de viabilização do que o Governo propõe. Eu tenho, por exemplo, aqui o regime de reavaliação de ativos, uma proposta para a sua revogação. Este regime só existe, não é apenas por causa do Partido Socialista, é porque o Bloco e o PCP não se limitaram sequer a dizer somos críticos, portanto, lavamos daí as mãos. Votaram contra a revogação, votaram a favor do regime. E, portanto, quando a Sra. Deputada Mariana Mortágua diz não se percebe, aquilo que eu não percebo é como é que, por um lado, é crítica do regime, mas, por outro lado, o viabilizou. Porque, quando se vota, convém que depois se tenha uma explicação para o voto que se teve. E quem é contra as coisas e quem é crítico das coisas, convém que daí retire alguma conclusão. Porque depois são muito críticos, mas chega a hora da verdade e votam ao contrário das críticas,
críticas, bom, então de que servem as críticas? De nada. Isso é que, de facto, não se percebe. Em segundo lugar, dizia o Sr. Secretário de Estado, e eu acho que as suas palavras foram a confirmação de que este regime de reavaliação de ativos é uma verdadeira PPP fiscal. Porque o Sr. Secretário de Estado, de facto, classificou e enunciou as características que o tornam assim. E depois acrescentou, ele faz sentido. Não faz, Sr. Secretário de Estado, e eu vou-lhe explicar porque é que eu acho que não faz sentido. Porque, repare, se diz que a reavaliação de ativos e a capitalização das empresas deve ser um objetivo. A capitalização, sim, deve ser um objetivo. Não sei se é por esta via, porque acho que esta via é, sobretudo, uma capitalização no papel e não na realidade, e o problema é real, não é apenas contabilístico. Mas se este objetivo... Estávamos ocupados, Sr. Deputado, diz que em 4 anos não fizemos, em 4 anos estávamos ocupados a sair da bancarrota em que o seu partido lançou o país. Eu só não entendo, Sr. Secretário de Estado, 3 coisas. Primeiro, se o regime faz tanto sentido, porquê que optou por esta lógica de mais receita durante 2 ou 3 anos e depois deixar a despesa fiscal para as calendas? Afinal de contas, se o regime faz tanto sentido, porquê é que não fez a despesa fiscal já estes anos? Não se percebe. Não se percebe esta opção de, durante 2 ou 3 anos, o Estado recebe mais e depois... Lá há de haver um momento em que o Estado e os contribuintes lá hão de resolver formas de compensar esta receita, ou o Estado terá que se endividar mais ou que gastar menos, que será, face ao problema que criaram, o mais sensato. Em segundo lugar, continua-se sem perceber porque é que, e isso tem a ver com a SESI, porque é que este regime, se é tão importante fazer a reavaliação de ativos para a capitalização, porque é que neste regime... Há um momento em que se fala da classificação contabilística e outro em que apenas se fala para efeitos fiscais. Porque se aquilo que se está a fazer é uma reavaliação de ativos, ou se fosse uma reavaliação de ativos para efeitos contabilísticos, então daí só podia ser retirada uma consequência. É que as empresas do setor da energia que tivessem que pagar a contribuição extraordinária, que é em função do valor dos ativos, pagariam mais contribuição extraordinária. E não se diga, Sr. Secretário de Estado, que se tratava de alterar o regime da contribuição extraordinária, porque não se tratava de alterar o regime. Tratava-se simplesmente das empresas pagarem contribuição extraordinária em função do valor contabilístico dos ativos. E se o objetivo deste regime é modificar o valor contabilístico, porque é esse que diz no preâmbulo, porque é que depois na prática e na letra da lei há um fato à medida em que se diz estes ativos para efeitos contabilísticos para pagar a SES têm um valor, mas depois para efeitos fiscais é que são reavaliados. Para que é que se cria esta confusão que é muito francamente, completamente incompreensível, acho eu, para a generalidade das pessoas, pelo menos para mim, com abertura confesso que é, mas que na prática tem um só objetivo, é que as empresas de energia têm uns ativos com um valor para pagarem menos SES e têm uns ativos com outro valor para pagarem menos IRC no futuro. Isto não é compreensível e não faz sentido a nenhum título. E depois, por último, terceira incompreensão. O Sr. Secretário de Estado, e aqui não percebo mesmo, porque eu percebi os seus pressupostos, mas há aqui qualquer coisa que não está a bater certa, porque eu entendi os pressupostos. Disse que chegaria ao número de 63 milhões se fizesse uma atualização dos valores, portanto, se os descontasse, de forma a poder aferir e a compará-los no futuro. Só há aqui uma coisa que eu não percebo, é como é que o seu Secretário de Estado chega ao valor de 63 milhões de euros para todas as empresas e só uma empresa, que é a EDP, chega ao valor de 174 milhões de euros a mais ou a menos que vai pagar de impostos para si, portanto a menos que o Estado vai receber. Como é que para todas as empresas o Sr. Secretário de Estado diz que o Estado vai receber menos 63 milhões e a EDP diz que vai pagar menos 174 milhões, que é só numa empresa 3 vezes mais do que as suas contas? Desculpe que lhe diga, mas há aqui alguma coisa que não bate nada, mas mesmo nada certo.
Muito obrigado. Pelo PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava... Vou comentar, elaborar um pouco sobre estas afirmações que quer o PSD e o CDS têm feito relativamente aos fatos, às medidas para as grandes empresas, aos benefícios às grandes empresas, e isto parece uma grande hipocrisia política.
porque o PSD e o CDS, quando estiveram no governo, tiveram claramente uma opção clara de favorecimento das grandes empresas e dos grandes grupos económicos. Veja-se, por exemplo, a questão da reforma do IRC, que introduziram aí um conjunto de instrumentos que permitem às grandes empresas e aos grupos económicos fazerem uma gestão fiscal agressiva, pagando muito menos impostos que aquilo que deviam pagar. Aliás, algumas dessas medidas já foram revertidas entretanto. E, por exemplo, o PSD, por exemplo, a questão dos reportes de prejuízo, de alargar o prazo de reporte de prejuízo. Juízos. Sabemos muito bem o que é que isso significa em termos da gestão das as grandes empresas, os grandes grupos económicos tiram partido destas medidas numa dimensão muito grande, pagando menos impostos. Aliás, e essa medida já foi revertida, isso não dispensou até o PSD de tentar reverter a reversão, já apresentou essa proposta de repor os prazos, não tentando sequer esconder que queria voltar à situação anterior, àquela que já foi entretanto revertida, exatamente favorecendo as grandes empresas, porque as grandes empresas, com o alargamento do prazo de reporte de prejuízos para 12 anos, conseguiam ter um instrumento de gestão fiscal nas suas mãos, que lhes permitia efetivamente pagar menos impostos, ou participar em exemplo que também já foi revertido e que o PSD propôs no Orçamento de Estado voltar a reverter a reversão para voltar ao que estava, não escondendo o seu objetivo. E ao mesmo tempo que favoreciam as grandes empresas, esmagaram as micro e pequenas empresas. Vamos lembrar, senhores deputados do PSD e do CDS, por exemplo, já se falou hoje aqui do PEC, e incomoda, e este senhor deputado Leitão Amaro que esteja a falar sobre isto, lembrar estas questões, eu se incomoda, lamento muito, mas vou ter que continuar. O PS e o CDS no governo propuseram um aumento do PEC para 1.750 euros. Era 1.000 que quiseram aumentar 75%. Isto é verdade, estava lá na proposta de lei que o governo enviou para a Assembleia da República. Claro, agora na oposição já são muito favoráveis à eliminação do PEC, mas no governo, quando tinham a possibilidade de reduzir o PEC, não reduziram, propuseram um aumento de 1.000 para 1.750 euros. E, portanto, é chocante ver aqueles que, seu deputado, não aumentou efetivamente porque a luta dos micro e pequenos empresários vos fez recuar, porque a proposta estava lá, os senhores apresentaram à Assembleia da República e depois tiveram que recuar e voltar aos mil euros. Mas, entretanto, já depois do PSD e CDS serem apiados do governo, fez-se efetivamente uma redução do PEC, já em vigor este ano, outra redução para o ano e depois vai acabar o PEC. Portanto, é um pouco chocante ver os seus deputados com este discurso agora. Quando estiveram no governo recentemente, tinham claramente uma política de favorecimento das grandes empresas e grupos económicos e de esmagamento das micro e pequenas empresas. A senhora deputada Cecília Meireles deu aqui às posições conhecidas do PCP. A senhora deputada conhece bem as nossas propostas de natureza fiscal. Aliás, apresentamos na altura do vosso governo um projeto de lei, se a memória não falha, 686, que tinha um conjunto de vastíssimo de propostas de natureza fiscal, entre os quais, por exemplo, a eliminação do PEC, que os senhores chumbaram e que, felizmente, foi possível no último ano e meio concretizar algumas, infelizmente, muito poucas dessas medidas, mas continuaremos a lutar pela concretização dessas medidas encontram-se lá discriminadas para todos os impostos. Aquilo que o PCP propõe está lá discriminado nesse projeto de lei para todos os impostos. Algumas dessas medidas já foram concretizadas, muitas ainda não, mas a nossa luta continuará no sentido de concretizar aquele objetivo na medida das nossas forças e das nossas possibilidades.
Muito obrigado. Senhores deputados, pergunto se alguém quer utilizar os 2 minutos que tem direito nesta segunda ronda. Haverá terceira ronda, mas aqui, nesta ronda, os deputados podem utilizar a título individual 2 minutos. Daí a pergunta se alguém quer utilizar.
Só uma pergunta. Eu presumo que agora a sequência seja o senhor Secretário de Estado tem tempo para responder e depois o PSD e o CDS para responder à inquirição do PCP também.
Senhor Presidente, não me coloque em, senhor Deputado, não me coloque em situação difícil. Eu, portanto, ninguém pretende utilizar os 2 minutos, o senhor Deputado já tem 5, 10, 18 minutos para responder a este conjunto de perguntas e depois passamos, no máximo, não precisa de utilizar todos, e depois passaremos à terceira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, a verdade é que as minhas perguntas foram sobre as questões já abordadas na primeira ronda e fundamentalmente já respondidas na primeira ronda, o que também é normal, porque já não sei quantas comissões e quantos plenários é que já temos fundamentalmente em torno da mesma coisa. Portanto, posso tentar usar alguns dos 18 minutos. O deputado já está a dizer que eu não respondi ao fim de 25 segundos. Até porque ainda não acabei de responder. Bom, dizia eu que talvez usar alguns destes 18 minutos para fazer um mínimo de contexto. É verdade, o contexto é importante, o conjunto é importante. O mix de políticas fiscais determinada no Orçamento de Estado para 2016 resultou num abaixamento geral da carga fiscal. Abaixamento que, aliás, se concentrou fundamentalmente no IRS e, sobretudo, nos rendimentos do trabalho para os rendimentos baixos. Portanto, todas as medidas fiscais, não é, têm que ser vistas no seu contexto, apoiam diversos segmentos, cumprem diversas finalidades, mas as medidas de longe mais pesadas em termos de receita foram as que determinaram a redução da carga fiscal em 2016. Em segundo lugar, o programa Capitalizar não é composto exclusivamente por esta medida. É composto por um conjunto de medidas, dos quais esta é apenas uma e não mais importante. Terceiro, eu continuo sem compreender porque é que faz tanto escândalo a alguns deputados do PSD e do CDS o facto da mecânica do regime de reavaliação, como aliás é típico deste tipo de regimes, como foi o espanhol ainda há poucos anos, se traduzir numa antecipação de receita e assobiam para o lado relativamente às brutais antecipações de receita que se fizeram no orçamento para 2015. Acho surpreendente como é que se rasgam as vestes relativamente a um e verdadeiramente as outras parece que não têm problema nenhum. Deputada, no mix de políticas fiscais que existe no orçamento, também tem que lidar com o que herda, e nomeadamente com a receita que existia num certo ano e que no outro ano foi sugada para o ano anterior, como aconteceu na execução orçamental de 2015. Eu compreendo que haja um problema relativamente, ou divergências relativamente à função desta medida no capitalizar. Como eu digo, é uma de múltiplas medidas. Medidas que visam vários objetivos, desde a libertação de garantias, o alívio de tesouraria, pagamento da dívida de prestações, reforço dos capitais próprios e, sim, um reforço do valor no papel dos ativos, quando esse valor no papel corresponda a um valor real, porque isso é importante do ponto de vista das empresas conseguirem crédito, terem traduzido no papel o valor real dos seus ativos quando esse ativo foi depreciado. E, portanto, esta possibilidade de pôr no papel o valor dos ativos é uma componente importante da capitalização. O Sr. Deputado do Paulo Correia perguntava-me pela comparação com o Herder. Eu tenho muitas dificuldades em fazê-lo, porque quando pedi a comparação, além de um estudo, a verdade é que, como o sistema na altura não foi feito da forma automática que foi feito, este aparentemente não permite a mesma extração de dados e também aparentemente na altura não houve a mesma curiosidade dos senhores deputados do PS e do CDS em perguntar sobre os efeitos distributivos do regime extraordinário de regularização, de maneira que os dados não foram aparentemente produzidos. Eu pedi ao menos que me fizessem uma comparação relativamente àquelas acho que são 8 empresas com as empresas com valor de lucro superior a 35 milhões de euros, que era o que constava na pergunta do PS, mas que iam ser poucas e, portanto, se podia fazer à mão, que davam os tais 38 milhões de valor cobrado no caso do outro caso, 72 milhões no caso do RERD, foi mais no RERD, também foi mais a receita do RERD, portanto, verdadeiramente, não há aqui verdadeiramente nenhum desvio padrão nesta matéria. Aliás, devo dizer, acho, no que toca ao PERS, profundamente injusto que se ache que foi um regime para as grandes empresas. É manifesto, dado até o número de pessoas singulares que aderiram, os problemas que conseguiu resolver, que não é de todo uma acusação que lhe possa colar. Relativamente à questão da despesa fiscal. Bom, eu volto onde estava há pouco. Primeiro ponto, eu acho absurdo que se ache que o valor nominal de algo que acontece daqui a 11 anos é que é transparência. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Quando eu compro uma casa e vou fazer um empréstimo bancário, refiro o valor da casa pelo valor da sua compra e não pela soma das prestações ao longo de 40 anos. Ninguém racional faz isso. Quem é que faz isso? Quem quer fazer demagogia barata com os números e, portanto, quem acha que invoca um número de daqui a 15 ou 20 anos, daqui a 15 ou 20 anos, para achar que falo mesmo um euro agora do que um euro daqui a 15 ou 20 anos. E, portanto, não vou entrar nessa matéria. E mais, não é preciso absolutamente nada para reproduzir as minhas contas. As minhas contas, como eu digo, partem de pressupostos. Os pressupostos são, como todos, discutíveis. Não é? Podemos daqui a 12 anos verificar se estes pressupostos verificaram ou não. Podem várias das empresas não terem resultados, desaparecerem. Pode o CDS ganhar as eleições e acabar com o IRC. Enfim, pode acontecer um conjunto de coisas ao longo de 11 anos e todas elas têm efeito sobre a despesa fiscal. Agora, com aqueles pressupostos que eu transparentemente disse e disse qual era a conta, de maneira que pode ser reproduzido por todos, chegamos àquele valor. Com outros pressupostos, chegaremos naturalmente a outros valores e, de facto, devo dizer, a única forma, sem ser a brandir números, faz qualquer sentido, de discutir a despesa fiscal é nesta, é partindo dos pressupostos. E sendo transparente no que toca a esses pressupostos. Finalmente, eu acho que já referi a questão que tinha a referir relativamente à ACS. Em primeiro lugar, que há sempre muito mais SES agora do que haveria se ela tivesse sido revogada, como era a proposta do PSD e do CDS. Segundo, que o regime da reavaliação é absolutamente neutro em relação à SES, ou seja, a SES é exatamente a mesma, tenha havido reavaliação ou não tenha havido reavaliação. Portanto, as empresas que pagam SES não tiveram, nesse aspecto da SES, nenhum benefício com a reavaliação. E a única alteração que houve em termos de SES foi precisamente uma alteração que complementou aquilo que seria, creio eu, uma deficiente definição do legislador original relativamente a uns ativos no gás, que é preciso verdadeiramente ser específico de energia para conseguir explicar o sentido total daquela norma, mas que significou para as empresas que têm ativos no gás um aumento da SES no orçamento para 2017 em relação ao anterior, por uma alteração da forma da avaliação do ativo, porque se inscrevia na filosofia original e foi a única alteração que este governo fez com efeitos na SES.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e obrigado também por não termos esgotado o tempo. Podemos entrar na terceira e última ronda, 3 minutos, resposta conjunta no final. O PSD inscreve o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe, entendo que há 3 respostas que dá, aliás, uma delas é uma não-resposta, que são inaceitáveis. A primeira, vem aqui dar-nos contas suas, a informação de que há um benefício global para as empresas aderentes de 65 milhões de euros do programa de reavaliação de ativos. Uma única das empresas, nas suas contas, revela um benefício que é praticamente o triplo. O senhor diz 65 milhões. Uma empresa diz que é o triplo. Perceba que os portugueses ficam a olhar para si sem perceber o que é que se passa aqui, cheios de dúvidas e de incertezas. Em segundo lugar, por favor, eu estava a ouvir o senhor secretário de Estado para tentar justificar porque é que esconde o valor nominal e só o via atirar ao seu ministro. O seu ministro pergunta-lhe várias vezes pelo valor, pelos valores para fazer a conta do perdão feito aos bancos a propósito do Fundo de Resolução. E o senhor ministro diz, eu só dou o valor nominal, eu não quero dar o valor atualizado líquido. E o senhor secretário de Estado está a dizer que quem faz isso é demagógico. A única coisa que eu lhe peço é demos os números todos, para que eu aplique os pressupostos que entenda e depois os portugueses, que têm a soberania de julgar, possam aceitar quais é que são os pressupostos que são mais adequados. É inaceitável que o senhor secretário de Estado, que é uma pessoa que eu tomo por séria, nos esconda o valor nominal da despesa fiscal. E depois, já sabemos que sobre isso aplica uma taxa de desconto de 4%, depois nós vamos fazer esse teste. Mas diga qual é que é o valor nominal. É porque o seu ministro, durante, teve aqui 8 minutos à minha frente a recusar dar o valor atualizado, porque a única coisa que contava era o valor nominal. E eu concordo consigo que é preciso conhecer os dados todos. Mas eu quero que me diga os dados todos. Não me esconda este o valor nominal, por favor. Terceiro ponto, senhor secretário de Estado, sobre o argumento da comparação com a contribuição extraordinária. Basicamente, o que é que está, para que os portugueses percebam, é permitir, com a legislação que os senhores fizeram, que uma empresa dê aos seus ativos dois valores diferentes perante o fisco para maximizar a sua poupança fiscal. Para uma contribuição, usa um valor, a mesma realidade tem um valor, para um imposto usa outro valor. Isto é planeamento fiscal no seu esplendor, patrocinado por quem? Pelo governo. Inaceitável. Como é inaceitável, deixem-me dizer-vos, a postura do PCP e do Bloco de Esquerda perante isto. Reparem, mesmo nas contas do senhor secretário de Estado, que eu, como lhe digo, não sou só eu, é a EDP que diz que não são verdadeiras. Só para a EDP, para uma empresa era o triplo, mas nas contas do senhor secretário de Estado, e aplicando a proporção da participação no programa de reavaliação de ativos, 11 empresas têm um benefício de 50 milhões de euros. 11. 5 empresas têm um benefício de 45 milhões de euros. São 9 milhões de euros de perdão de impostos futuros que os senhores Bloco de Esquerda e PCP se juntaram ao Governo para fazer.
Senhor Deputado, quero concluir.
Para terminar, nós vemos aqui dois padrões socialistas. Claro que o senhor secretário de Estado argumenta como quiser. Dois padrões socialistas. Um, legislar à medida de alguns grupos privilegiados, uma mão cheia de 5 empresas, muito grandes empresas, dando-lhes um benefício que não, na prática, como vemos, não resultou para os outros, e outro, que juntamos ao perdão fiscal. As duas juntas revelam um governo que antecipou centenas de milhões de euros de receita para 2016, à custa e fazendo perder centenas de milhões de euros de receita nos anos futuros. Antecipar receita para o futuro à custa da receita, antecipar para o presente receita à custa da receita do futuro.
Então, PS. Senhor deputado, deseja intervir? Não. O Bloco de Esquerda deseja intervir?
Senhor Presidente, eu continuo à espera dos mesmos dois dados que pedi na primeira e na segunda intervenção.
Quero, senhor deputado, peço desculpa.
São efeitos líquidos previstos e, relativamente às 5 empresas em que foram cobrados 72 milhões, era tentar perceber qual era a dívida total associada a esta cobrança. As 5 empresas do PSI 20.
Obrigado. Senhor deputado Cília Meireles ou Senhor deputado João Almeida?
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, eu dei-lhe aqui três razões pelas quais este regime não faz nenhum sentido. E o Senhor Secretário de Estado, a única coisa que me respondeu em relação à reavaliação de ativos é que era o mix de medidas da capitalização, o que quer que isso queira dizer, e que já tinha havido outras antecipações de receita no passado. Ao Senhor Secretário de Estado, eu confesso que antecipações para três anos de receita com adiamento de despesa fiscal para os oito anos a seguir a isso, é um calendário bastante inovador e que o Senhor Secretário de Estado não consegue explicar com nenhum tipo de razão objetiva. E em segundo lugar, também não consegue, porque diz, sim, é só no papel, mas faz parte do mix. Eu não discuti a questão de ser só no papel. Essa é outra discussão que tem a ver com uma discussão sobre capitalização das empresas e medidas. Não foi isso que eu discuti. O que eu perguntei é porque é que é no papel para pagar menos IRC e já não é no papel para pagar mais SES. Porque isso é que é uma diferença que não, pura e simplesmente, não se consegue perceber. Porque se é no papel, então é no papel para tudo ou não é no papel para nada. Agora, é no papel para poupar em IRC durante oito anos, mas não é no papel para pagar SES em função dos ativos valorizados que lá estão. Isso é que não se percebe. E por último, e porque se falou muito aqui de várias empresas e da dimensão das empresas, bom, em relação ao Pérez, eu acho que se pode ter várias opiniões, mas em relação à reavaliação de ativos, o Sr. Secretário de Estado, e sabe isso, com certeza que o deputado Paulo Sá, quando viu este regime, não achou que eram as nano, mini, microempresas que iam fazer a reavaliação de ativos, pois não, sabia bem o tipo de empresas com que estava a falar. E sabia bem, sobretudo, ou se não sabia, ficou a saber, pelo menos desde que o relatório de contas da EDP saiu, que há uma empresa que, com transparência, aliás, está no seu papel, porque o papel das empresas é este, é fazerem a gestão que for melhor para os seus acionistas. Disse, com transparência, que vai poupar 174 milhões de euros em impostos nos próximos 8, 10 anos. O que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é como é possível uma empresa ir poupar 174 milhões de euros em impostos e o Sr. Secretário de Estado dizer que as empresas todas que aderiram a este regime, todas somadas, ficam por 63 ou 65 milhões de euros. Há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Eu só quero perceber o que é.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Sá. Prescindo, peço desculpa. O Sr. Secretário de Estado, para finalizar, tem 10 minutos para responder. De novo, não é necessário utilizar o tempo todo, caso não precise. Senhores deputados, vamos criar condições para o Senhor Deputado de Estado responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que uma das questões que está aqui presente é a questão metodológica em torno do cálculo da despesa fiscal. Bom, e os senhores deputados pedem-me o cálculo de despesa fiscal, independentemente de pressupostos, como se isso existisse. Não há cálculo de despesa fiscal sem assumir pressupostos. Porque se o senhor deputado me disser, não se importa de calcular a despesa fiscal antes com estes pressupostos em vez daqueles, bom, uma vez que, aliás, estamos a falar de dados fundamentalmente públicos de base, a questão não é muito difícil, eu posso fazer. Agora, não posso fazer nenhum cálculo de despesa fiscal sem pressupostos como. E essa empresa, ou essas empresas todas, vão ter resultados líquidos ao longo de 11 anos suficientes para fazer deduções? Sim ou não? A taxa, o PSD e o CDS não vão chegar ao governo durante 12 anos por forma a descerem a taxa de IRC ou mesmo acabarem com ele? São estes pressupostos que determinam o cálculo da despesa fiscal. Sr. Deputado, eu posso naturalmente ter-me enganado, acho que não, fiz as contas com cuidado, mas fiz um cálculo baseado naqueles pressupostos. Com outros, seria outro cálculo. No que toca à SESE, também duas questões. Primeiro, não é absolutamente nada estranho, é aliás bastante vulgar no direito fiscal, que valores ou conceitos, ou valores no caso, que contam para um imposto ou contam para os impostos,
tenham valores diferentes que aquilo que contam noutros domínios. E, portanto, não é absolutamente nada estranho que uma amortização que é feita para efeitos de IRC não tenha efeitos ao nível da SES. Agora, há uma coisa que eu continuo a insistir, que é que as empresas que pagam SES vão pagar muito mais SES havendo SES do que pagariam SES não havendo SES, como era a proposta do PSD e do CDS. E, portanto, também posso fazer outra conta, que é quanto é que essas empresas poupariam se as propostas do governo do PSD e do CDS fossem aprovadas. Senhora Deputada Maria Mortágua, eu creio que na resposta ao requerimento está o valor cobrado e o valor de juros e custas que está associado, mas efetivamente tem razão, não está o valor total da dívida relativamente a estas empresas do PSI 20. Já não garanto nestes poucos minutos que nos faltam que chegue o SMS com esta questão, mas presumo que se refere também para este universo do efeito líquido de perda de perdão, no sentido técnico, de juros Pronto, só posso prometer enviar-lhe estes dados que neste momento não constam dos meus elementos.
Senhor Presidente, um ponto
de ordem. Interpelação à mesa, presumo.
Não, é um ponto de ordem mesmo. Senhor Presidente, na nossa última pergunta, nós fomos muito claros, eu fui muito claro explicar-lhe, assuma todos os outros pressupostos e antes de aplicar a taxa de desconto, dê-me o valor nominal. É essa a pergunta. Está a repetir, essa resposta pode-me dar, dê-me, por favor.
Não posso, não, porque tenho que fazer a conta. Mas farei rapidamente, creio que amanhã de manhã já podemos dar-lhe esse valor.
Muito obrigado.
Não podia ter sido pedido, que ele foi pedido desde a primeira, desde a primeira pergunta.
Não, doutor, é que as coisas têm que ser feitas com o rigor. O deputado agora formulou a sua pergunta com o rigor que eu posso responder. Não posso responder em abstrato, é. Qual é a despesa fiscal? Quer dizer, qual é a despesa fiscal com estes pressupostos? Com certeza. Com estes pressupostos.
Pronto. Vamos evitar o diálogo. Eu penso que quero agradecer a todos o modo como participámos neste debate, o Sr. Secretário das Informações e, nomeadamente, a disponibilidade para fazer chegar quer as informações que a Sra. Deputada Mariana Mortágua solicitou, quer este esclarecimento que o Sr. Deputado António Leitão Amaro pediu, em tempo útil. Não precisa de ser antes do início da reunião de amanhã às 10 da manhã, mas em tempo útil, que logo possível, sendo, é uma informação relevante para ser distribuída à generalidade dos deputados e não ficar só na posse daqueles que a solicitaram. Senhoras e senhores deputados, são encerrados os trabalhos. Amanhã às 10 horas, audição regimental com a senhora... Às 10 ou às 10 e meia? Sim. Peço desculpa, às 10h30, com a senhora Ministra da Presidência. Muito obrigado. E modernização administrativa.